Bom dia. Em pleno século XXI, é inadmissível que os ônibus fiquem estacionados aguardando um horário para sair, principalmente no horário de pico. Existe alternativa? Só precisa de bom senso. Acho que é sua essa. Igor de Oliveira Guerra. Considerando a lei de mobilidade urbana, na opinião dos especialistas, quais serão os maiores desafios para que o agente público, o gestor público, possa, de fato, atender o disposto no artigo 14.15 da lei, aqui na minha esquerda. Pedro Henrique de Lim, poderia ser resolvido obrigatório aos municípios, em geral, ter, no mínimo, 2 meios de transporte público? Alguém quer responder? Pergunta e cidadania. As apresentações dos convidados possam ser acessadas na área documento de referência, na página evento do portal da cidadania, pressione F5, seu teclado. Aqui alguém que perguntou como ter acesso, então a e-cidadania já responde. O que, que essa e-cidadania SF diz? As apresentações dos convidados podem ser acessadas na área documentos de referência, na página do evento, no portal e-cidadania. Como faz? Pressione F5 no seu teclado para ver o que já foi carregado. Rafael Silveira e Silva, a União não deve se meter nesses assuntos, pelo menos no que tange a criação de lei, normas e regras. Estados e municípios é que devem legislar nesse assunto. A senhora tinha falado sobre isso, poderia complementar. Rafael Silveira e Silva, acho que o problema não passa pela criação de leis federais. O Senado é importante para enriquecer o debate, mas a responsabilidade é dos estados e municípios. Pedro Henrique, sabendo que há muitos projetos para reforma de infraestrutura, ruas, pontes, metrôs, VLT, os projetos travam na burocracia, teria um plano para agilizar esses projetos? Aqui, o doutor aqui, porque já pegou muitas lá. Rubemeyer Silvano Barroso Vilarinho. Quantos quilômetros tem hoje no Brasil em ferrovias para passageiros e quantos estão construídos? Estarão, quando serão construídos nos próximos 4 anos, a China levou 4 anos para construir a maior parte do mundo com cerca de 36 quilômetros. Deu para entender? Alguém quer ler? Dá uma lida e responde, então. Em São Paulo, será criado o bilhete único mensal por uma tarifa de R$ 140. O que ele pergunta é isso? Pode ser estendido para todo o país? Alguém quer responder? Fica aqui, então. Só para ir dividindo. Então, pode? Não, mas a gente responde. Responde junto. Ok?
Então fica com você.
Responde. Isso. Com a lei seca em vigor, como um cidadão pode sair à noite para beber, dançar, se divertir, se não tem transporte público de qualidade na madrugada? Bom, aqui mais é um informe. Informamos que essa audiência pública está sendo realizada com caráter integrativo, ou seja, com a possibilidade da participação popular por meio do portal e-cidadania, http://bit.ly/cdh/mobilidade urbana e alô Senado 0800-6122-11. Chegou aqui só uma informação que diz o seguinte: Porto Alegre inaugura até agosto o primeiro aeromóvel no país. É um sistema movido a ar em um trajeto de 840 metros, ligando o aeroporto à primeira estação de metrô. Depois reafirma, parece que tem uma imagem aí, o aeromóvel é movido a ar comprimido. Só como exemplo, e em seguida agora eu vou chamar um por um para que cada um faça as suas considerações finais e responda. Está lá só para a foto lá do que será o que eu li. Então, Marcos Antônio Vivas Mota, diretor da Secretaria Nacional de Transporte e de Mobilidade Urbana, em representação ao ministro Agnaldo Veloso Ribeiro Borges. Você tem o seu tempo para responder as perguntas e as considerações finais. Devido ao nosso tempo, eu vou dar 5 minutos. E darei, no máximo, mais 5, pessoal, se assim necessário for, para que a gente possa terminar.
Acho que o tempo é suficiente, porque eu fiquei com poucas perguntas aqui para responder. Mas eu gostaria, antes de responder as perguntas, de colocar que, pela Secretaria Nacional de Transporte da Mobilidade Urbana, também atendendo a Lei 12.587, de 2012, nós temos como dois itens que são muito importantes nas nossas ações. Primeiro é a prioridade dos nossos projetos, das ações, ao transporte coletivo, em detrimento até do transporte individual. E um segundo ponto, também previsto na lei e que também nas nossas ações que a gente pensa em implantar, está a parte do transporte não motorizado, aí incluído tanto os pedestres, e também os ciclistas. São dois pontos de muita importância previstos aí na lei, com relação, inclusive, à implantação da política de mobilidade. As cidades acima de 20 mil habitantes, todas elas têm, até 2015, que elaborar seus planos de mobilidade urbana. E, neste sentido, elas devem fazer isso até mesmo para não ficar impedidas de receber recursos governamentais. E nós estamos com uma atuação forte no sentido de, ainda este ano, de fazer diversos seminários, já todos detalhados, também de fazer, estamos preparando, já em fase final, o material didático, onde os técnicos municipais serão treinados para poderem elaborar estes planos. Ainda há previsão de uma ação de apoio técnico para ajudar esses municípios no sentido de fazer acontecer realmente esses planos de mobilidade. Com relação a muito que foi falado aqui dos modais de transporte, nos nossos programas nós temos apoiado os diversos modos. Quando um modo pode ser melhor ou mais indicado que outro, isso depende de uma série de análises técnicas, econômicas. Muitas vezes se fala, quer dizer, que o metrô é a solução melhor, mas depende sempre, logicamente, da demanda a ser atendida. Então, quando se tem demandas pequenas, essas demandas já podem ser atendidas simplesmente por ônibus nas vias, não necessita de alguma facilidade maior. Com o aumento da demanda, podem ser necessárias faixas exclusivas de ônibus. Posteriormente, com a demanda ainda aumenta, com maiores demandas, a necessidade, sim, dos chamados BRTs, que são, na realidade, os corredores de ônibus de maior eficiência, de maior capacidade. E, a partir daí, então, precisamos realmente de pensar em medidas tipo metrô. E os veículos leves sobre trilhos também são atendidos pelos programas do Ministério, e atendem demandas similares, vamos dizer assim, aos dos corredores de ônibus. Bom, com relação às questões, uma delas é justamente sobre a Lei 12.587, aqui com relação aos artigos 14 e 15, que são os direitos do cidadão. O que eu poderia dizer nesse momento é que a implantação, a elaboração desses planos diretores de mobilidade por aproximadamente 1.500 municípios até 2015, ele vai possibilitar realmente que esses municípios possam gerenciar, eles possam atender adequadamente os direitos do cidadão. Com relação às duas últimas questões, dizem respeito à burocracia e dificuldades para a implantação dos projetos. Com relação às nossas atividades do Ministério das Cidades, na área de mobilidade, realmente isso acontece, quer dizer, os projetos não têm sido implantados na agilidade desejada. Na realidade, isso não é dificultado pela liberação dos recursos, pela existência dos recursos, e mais por dificuldades mesmo da existência de projetos executivos, projetos detalhados, de licenças ambientais e de outras necessidades. E muitas vezes esses projetos, os que são financiados, eles ficam na Caixa Econômica Federal no aguardo dessas exigências para posterior liberação dos recursos. O que tem sido feito para buscar agilizar esse projeto são diversas reuniões. Tivemos recentemente algumas dessas reuniões no sentido de verificar com as autoridades e técnicos estaduais e municipais uma forma de agilizar, no sentido de que essas necessidades de projetos, de questões ambientais, aí a RIMA e outras exigências do IFAM, por exemplo, que elas possam ser atendidas num prazo menor para possibilitar a liberação dos recursos. Obrigado.
Muito bem. Esse foi o Marcos Antônio Vilas Mota, diretor da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, que aqui falou em nome do ministro Agnaldo Veloso Ribeiro Borges, do Ministério da Cidade. De imediato, passamos a palavra para o representante do blog Ambiente e Transporte, Dr. Carlos Pena Bressanini.
Senador, obrigado. Eu recebi aqui gentilmente para poder mostrar que na internet, inclusive no sistema de tablet, se a pessoa entrar no canto superior direito da página do Senado, tem aqui Alô Senado 0800-612211. Se a pessoa clicar, cai na página do Alô Senado, pode entrar, pode debater e pode deixar sugestões. Muito interessante.
Bem.
Vamos lá, senador. Aproveitando, eu vou responder tudo de vez, que aí a gente ganha tempo. Pediria isso, a apresentação está na tela. Eu vou respondendo em função da audiência e agrego as perguntas que me foram feitas na resposta para poder dar uma sequência lógica. Colegas, companheiros e todos que estão aqui presentes, o que eu acharia muito interessante de mostrar para vocês é o seguinte. Primeira coisa, respondendo ao senhor Eurico. Ao senhor Eurico. Senhor Eurico, olha só, o senhor finalizou sua exposição citando o general cartaginês Aníbal, ou nós encontramos um caminho, abrimos um. Eu lembro que o general Aníbal, ele era um dos grandes generais de Cartago. Ele falou isso, entrou em guerra contra Roma e perdeu a guerra. Cartago foi destruída, seus homens foram mortos, sobreviventes foram escravizados, as mulheres foram escravizadas, estupradas, e as crianças foram escravizadas. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o Brasil está exatamente nessa situação. Nós chegamos a uma situação que ou a gente resolve a questão do transporte público ou as massas vão pular em cima do pescoço da gente, porque nós somos as pessoas que estão dando sugestões e as coisas não estão andando. Então, o que nós temos é o seguinte, olha só, perguntaram sobre a questão da cobrança, valores das tarifas, por que que não integra? Então, vamos fazer o seguinte, se a dona Maria for na farmácia e comprar um remédio, ela recebe uma nota fiscal. Se o seu José for na padaria e comprar um pão, ele recebe uma nota fiscal. Se eu for numa loja de roupas comprar uma roupa, eu recebo uma nota fiscal. Eu, quando pegar um ônibus, eu não recebo nota fiscal. Então, o que que acontece? Nosso sistema não está sendo fiscalizado. Isso impede que nós possamos imprimir a integração de todos os meios de transporte entre um e outro. Onde é que entra o governo federal? O governo federal cobra vários impostos federais. Ele tem condição de querer que os que pagam imposto, ou então os que queiram desconto de imposto, tenham de emitir algum documento fiscal para que não haja risco de evasão de divisas. Eu sei que o senhor Eurico vai responder depois. Então, olha só, não é certo a gente ter um sistema que circula tanto dinheiro, milhões, bilhões por dia, e ele não poder ser fiscalizado. É primordial. Se esse sistema não for fiscalizado, nós temos inúmeros problemas. O mais simples é o que a gente não consegue integrar, porque a gente não consegue fazer com que um cartão, como no... Esse é o da Inglaterra, que você possa entrar no ônibus, no trem, no metrô, depois em outro sistema de transporte, pagando uma única passagem. Então, quer dizer, o sistema existe, esse daqui ainda é por papel, nós temos países em que é por cartão eletrônico. Quer dizer, nós estamos perdendo um tempo assim, fundamental para poder evoluir. Em relação à PEC 90, que o senador Randolfe levantou, sim, é importantíssimo. Transporte público não deve ser negócio. Transporte público é serviço público. Então, a professora Maria Rosa já combinou comigo, ela vai explicar muito bem sobre a questão da tarifa justa do transporte público, porque aí eu avanço em outros pontos. Quando a venda de veículos automotores chegar ao teto no Brasil, as fábricas de automóvel vão fechar e vão demitir. Elas fizeram isso nos Estados Unidos, fazem isso nos Estados Unidos, na França, no México, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Espanha. Então, a gente não tem de deixar crescer um modelo para ele quebrar, prejudicar o país, para aí a gente correr numa situação para achar uma solução. O que nós temos de fazer é não precisar fazer os erros que os outros fizeram para a gente chegar e já fazer a coisa certa. Torno a dizer, há espaço para todos. Há espaço para os empresários de ônibus trabalharem, há espaço para as empresas de transporte público trabalharem, há espaço para os ciclistas passarem, para os pedestres. Agora, esse espaço tem de ser dividido com justiça. Esse espaço tem de ser visto como um serviço, não como um negócio. Para terem uma ideia, uma solução emergencial de construção de veículos de transporte público sobre pneus, os ônibus, estão custando entre 50 e 60 bilhões de reais. Com o mesmo valor, a gente constrói metrô. Um ônibus leva 100, 150, talvez apertadamente, sim, leva em torno de 150, 160 passageiros. Um trem leva 1.000, 1.500, 2.000 passageiros. Então, isso são coisas que são, assim, óbvias. As pessoas estão sendo colocadas num consumo e gastando suas economias. Brasil tem 25 milhões de habitantes a mais em 13 anos, 39 milhões de automóveis em 13 anos. Tem algo errado.